Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.
E o resto é história. Tem o apoio de Caixa Geral de Depósitos.
No mesmo dia, na Caixa, ouvimos:
gostaria de fazer uma poupança e
comprar uma casa,
porque vou expandir a minha empresa
e levantar a pensão.
Para abrir uma conta, por isso, quero fechar um negócio
e pedir um cartão.
E às vezes, não é no mesmo dia, é na mesma hora. Porque pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. A Caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa. Para todos e para cada um.
As armas e, os e o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
É quase um filho, aqui, falo por rosto, aqui vai, milho vermelho, para o
transformar este país numa ditadura.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 63 de O Resto é História, com João Miguel Tavares e com Rui Ramos. Nos últimos meses nós temos recebido uma enxurrada de perguntas dos nossos ouvintes e está a ser um pouco difícil acompanhar o ritmo, apesar da imensa qualidade das questões, o que ainda nos deixa mais triste porque não conseguimos responder a todas. Mas por isso hoje decidimos dedicar o programa exclusivamente a perguntas dos ouvintes. E começamos por Tony Gameiro, que tem 30 anos e vive em Pombal. Enviou-nos um mail muito simpático a dar-nos os parabéns pelo programa e pela sua qualidade. Não damos pelo passar do tempo, disse ele. Hã? O maior dos elogios, diz ele.
Obrigado.
Com ponto de exclamação e tudo. Bom, e o Tony deixa três perguntas muito simples e diretas. O que é feito da coroa dos reis de Portugal? Existiram várias ao longo dos reinados. Há alguma que seja mais reputada do que as outras? Isto é uma questão curiosa, Rui, até porque a história da coroa portuguesa, e aqui referi-me ao objeto propriamente dito, parece-me que é de facto bastante singular. A coroa que foi passando de cabeça em cabeça real foi sempre a mesma ou mudou ao longo dos tempos?
A resposta mais direta é que nunca houve uma coroa que passasse ao longo das cabeças e poucas cabeças de reis de Portugal tiveram uma coroa. Nós estamos habituados a associar os reis à coroa, é isso que distingue na iconografia, na maior parte dos casos, nos filmes. Estamos portanto, a imaginar que um rei, no início do seu reinado, é coroado, tal como vemos os reis da Inglaterra, ouvimos em filmes, ultimamente a rainha da Inglaterra, Isabel II, a ser coroada nos anos 50, certo, na abadia do Westminster. Um rei em Inglaterra não é rei sem passar pela cerimónia da coroação, uma cerimónia muito solene na abadia do Westminster.
Certo.
Portanto, temos esse hábito, temos essa imagem na cabeça, rei, coroa. Também temos...
São os filmes, relação, é Hollywood,
etc. Certo. Também temos, em relação à monarquia portuguesa, acabou em 1910, mas ainda temos os símbolos, os seus símbolos espalhados em monumentos e vemos os escudos, as armas de Portugal com as coroas por cima. Era isso que, aliás, na antiga bandeira,
na
também há uma
bandeira,
coroa
exatamente
por cima do escudo, daquilo que veio depois a ser as armas nacionais, o escudo de Portugal, que eram as armas reais. E no século XIX, por exemplo, o poder do rei, o rei também é frequentemente referido como a coroa.
Certo.
A coroa decidiu, a coroa fez, qualquer coisa assim.
Ainda hoje usamos essa expressão.
Ora, acontece que os reis de Portugal não eram coroados. Eram aclamados. E isto desde o início, não apenas desde a restauração de 1640, como por vezes vem em algumas...
A história da Nossa Senhora.
Em algumas informações sobre esta história da coroa. O José Matoso, na biografia do Dom Afonso Henriques, nota que é isso, isto é, que é de aclamação que os documentos existentes referem que aconteceu quando Dom Afonso Henriques se tornou rei de Portugal. Isto é, ele foi aclamado, ou até há uma outra expressão que também é usada e depois é recorrentemente usada ao longo dos séculos, foi levantado rei de Portugal. E o José Matoso pensa mesmo que pode ter correspondido a ser literalmente levantado em cima de um escudo pelos seus cavaleiros. Isto é uma velha cerimónia germânica de aclamação de um rei no campo de batalha. Portanto, Eu diria que estamos aqui perante duas maneiras de conceber a realeza. Uma realeza como a portuguesa, que tem origens militares e populares. O rei é reconhecido pela aclamação dos seus companheiros de armas e pelos seus soldados, pelo seu povo, pelo povo em armas que o acompanha. Portanto, o sinal, a forma da aclamação até ao século XIX é sempre o desfraldar da bandeira, do estandarte real na varanda do Palácio das Cortes, isto no século XIX, e com o grito de real, real por flantal, rei de Portugal. E significativamente é também este estandarte real, isto é a bandeira, que mantida ao pé do rei, o assinala ou a identifica, por exemplo, no campo de batalha. É isso que acontece, por exemplo, em Alcácer-Quibir, em 1578, com o Dom Sebastião. Ele é acompanhado pelo estandarte real. Quando se perde o estandarte real, isto é, quando já ninguém sabe onde está o estandarte real, também já ninguém sabe onde é que está o rei.
No sentido em que não usa a coroa. O rei não usa,
isto é, o rei tem, está com armas, e umas armas até especiais, uma armadura escura azulada, segundo é descrito, mas não tem a coroa no elmo, por exemplo, uma coroa. E isto é, por exemplo, um contraste. Nós temos aqui um contraste com Ricardo III da Inglaterra, por exemplo, vou dar esse exemplo, na Batalha de Bosworth, em 22 de agosto de 1485, o rei, Ricardo III, entra no campo de batalha com uma coroa sobre o elmo. E é assim reconhecido imediatamente no campo de batalha, independentemente do estandarte. E quando é morto, ele é morto durante a batalha, essa coroa é imediata, segundo a tradição, é imediatamente arrancada e passada àquele que é o vencedor da batalha e vai ser o seu sucessor, Henrique VII, que recebe imediatamente a coroa. Portanto, a coroa, esse objeto é central na identificação do rei e quase no direito, isto é, ele ter a coroa que lhe dá quase o direito de reivindicar a realeza. Portanto, isso acontece com a realeza inglesa, com a monarquia inglesa, e acontece também com a realeza francesa. Uhum. Ambos, quer a realeza francesa, quer a realeza inglesa, começam com estas grandes cerimónias de coroação e de sagração do rei em grandes igrejas. E por isso as coroas são fundamentais. Por exemplo, a monarquia francesa mantém a coroa, a chamada coroa de Carlos Magno, que teria sido a coroa com que o imperador Carlos Magno teria sido coroado no século, enfim, entre o século VIII e o século IX, e que é usada em França até ao século XVIII para coroar os reis na Catedral de Reims. Da mesma maneira, em Inglaterra, é a coroa de São Eduardo. São Eduardo é um rei, enfim, que depois foi considerado santo, um rei do século XII, e é a coroa de São Eduardo que é usada em Inglaterra, em Westminster, desde o século XIII até hoje, para coroar o rei. Portanto, em Portugal não há o equivalente de uma coroa dessas, isto é, de uma coroa de Carlos Magno em França ou de uma coroa de São Eduardo em Inglaterra. Porquê? Porque não existe coroação. Isto é, os reis...
Não existe mesmo a cerimónia.
Não existe a cerimónia de coroação. Portanto, repara, a realeza quer inglesa, quer francesa, tem uma esta cerimónia tem uma dimensão, a cerimónia da coroação em Inglaterra e França tem uma dimensão eclesiástica. Portanto, o rei é coroado numa igreja por membros do clero. São um membro do clero, o bispo, bispos e cardeais, que impõem a coroa na cabeça do rei, e depois também o rei também é ungido com óleos santos, como aos imperadores do Império do Sacro Império Romano Germânico. Portanto, o rei tem esta... Aliás, em Inglaterra, o rei é o chefe da igreja, a partir de Henrique VIII. Portanto, há mesmo esta dimensão sagrada. E podemos dizer que, por contraste, os reis de Portugal têm, sobretudo, o carisma do rei de Portugal é sobretudo militar, não é este carisma religioso, não é tanto o carisma religioso. Isso tem a ver, obviamente,
com
poderá ter, obviamente, com a formação do reino de Portugal. É um reino que é formado entre os séculos XII e XIII, como um reino de fronteira com o Islão, na Península Ibérica.
Muita pancada.
É formado pela Guerra da Reconquista, e aliás também é curioso que em Espanha os reis também não sejam coroados, pelo menos desde o século XIV, que também não são croados. O contraste é grande. Por exemplo, temos o caso de... Há um caso curioso, que é em 1581, aparentemente o Filipe II, quando está a preparar-se para entrar em Portugal, para, digamos, receber a coroa de Portugal, isto é, para se tornar rei de Portugal, parece que está a contar em determinada altura com uma cerimónia bastante solene, em que ele se torna rei através da cerimónia. E o embaixador que ele tem em Portugal, que é o Dom Juan da Silva, esse embaixador explica-lhe que não conte nada com essas cerimónias solenes, porque em Portugal as coisas não são nada assim. Quer dizer, ele diz mesmo em Portugal, portanto, 3 dias depois da morte do antigo rei, portanto, espera-se geralmente 3 dias de luto, etc., o novo rei, numa cerimónia pública de que fica alto, isto é, o notário que toma nota, o novo rei recebe um cetro de ouro, portanto, uma espécie quase o equivalente a um bastão de comando, jura respeitar os privilégios e as liberdades, que era assim que se dizia, que tinham sido reconhecidas aos portugueses pelos antigos reis de Portugal. Depois, os grandes oficiais da corte, a grande nobreza e alguns representantes da magistratura e dos conselhos juram também reconhecer fidelidade ao rei, e depois o rei é aclamado com a tal cerimónia de real por muito alto e muito poderoso senhor, el rei, não sei quê, nosso senhor, e era aclamado publicamente, e o povo, isto era tudo, geralmente era uma cerimónia pública. Por exemplo, o rei Dom José, em 1750, mandou fazer uma varanda provisória ao pé do Paço da Ribeira, no terreiro do Paço, para as pessoas poderem lá estar a ver o rei a ser aclamado. E, portanto, e o rei, a única coisa que o rei faz é aparecer, portanto, perante o pessoal rodeado, o pessoal da corte, faz o seu juramento, fazem-lhe o juramento a ele e é aclamado com vivas, el rei, viva el rei, viva el rei.
Mas quer dizer, havia coroas.
Havia coroas e não quer dizer que a figura do rei não tivesse associada a coroas. Por exemplo, também o José Matoso identifica duas estátuas antigas de um indivíduo segurando a espada com uma coroa, e ele identifica essas estátuas como representando Dom Afonso Henriques. Quer dizer que havia a ideia de um rei ter um distintivo, e esse distintivo poder ser uma espécie de coroa aberta. Mas nenhuma dessas coroas sobreviveu. Por exemplo, o que sobrevive até pelo menos ao século XVI de Dom Afonso Henriques, ou que é suposto ter sobrevivido, é a espada.
Sim, e, o que encaixa na tua tese.
O Dom Sebastião, quando vai para a sua campanha no norte da África, em 1578, o que manda ir buscar a Coimbra, onde está sepultado Dom Afonso Henriques, é a espada de Dom Afonso Henriques. Portanto, é a espada do guerreiro que define o rei. Não é a coroa dada pela Igreja, é a mesma espada. Isto, obviamente, quando
temos
eu estou a dizer isto...
Temos de discutir o que é que aconteceu a essa espada.
Em um dia destes. Aparentemente, não teria sido levada para... O rei depois esqueceu-se, o Dom Sebastião esqueceu-se dela no barco, não a levou, não sei se terá contribuído para o mau sucesso depois da expedição, mas não se perdeu nos desertos marroquinos. Com isto... Quer dizer, com o facto de, quando eu estou a salientar o aspecto militar, obviamente não quer dizer que não haja um aspecto religioso. Quer dizer, isto é, o escudo do rei são as chagas de Cristo, o escudo dos reis de Portugal são as chagas de Cristo.
Sim,
portanto,
a fundação
deve
Portugal
ter havido coroas.
Uma bula papal e, portanto, tudo,
deve ter havido não coroas, falta. Coroas abertas e não fechadas, como as coroas imperiais, mas porque elas não eram importantes em nenhuma cerimónia, por exemplo, do começo do reinado, não são conservadas, quer dizer, não são conservadas. E depois ainda há esse aspecto, uma história conhecida da restauração de 1640, quando nas cortes de 1646 o Dom João IV, o novo rei de Portugal, o antigo Duque de Bragança, faz uma espécie de entrega solenemente à coroa, que supostamente lhe caberia como rei de Portugal, a Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa.
Sim, portanto, quer dizer,
ela passa a ser coroada.
Foi sempre
e
isso
não
que eu
rei,
vi, é que não, foi a partir dessa altura que os reis deixaram de usar a coroa, porque ela foi entregue.
Os reis já
Nossa
não
Senhora.
Eram coroados antes e já provavelmente usavam pouco. a coroa. Isto não quer dizer, portanto, que não houvesse coroas, e não quer dizer que não houvesse um tesouro real, isto é, com joias, uma vez que a realeza está associada, não apenas à coroa, mas ao cetro de ouro, ao manto, ao uso de joias, pedras preciosas, pérolas, etc, etc. Essas joias foram-se perdendo ao longo do tempo, as mais antigas, por exemplo, o Dom António, o prior do Crato, que reivindicou a coroa de Portugal em 1580, quando o cardeal Dom Henrique morreu. Ele tem de fugir de Portugal quando Filipe II entra em Portugal e leva com ele muitas joias da coroa, com as quais, das quais vive vendendo-as. Vendeu-as ao rei de França, outros, por aí fora. Outras coisas também se perderam com a destruição do Paço da Ribeira no terremoto de 1755. Portanto, as joias há joias da monarquia portuguesa, é aquelas que vão ser expostas no Palácio da Ajuda, na nova ala poente do Palácio da Ajuda, mas essas joias são sobretudo dos reinados mais recentes e sobretudo do reinado de Dom João VI. O Dom João VI, no Brasil, quando estava no Brasil, em 1817, mandou fazer uma coroa. Mandou fazer um cetro, diademas e uma quantidade de outras joias. Portanto, é a coroa de Dom João VI, aquela que existe hoje em dia Portugal e que é mostrada. É uma coroa de ouro com pérolas nos aros e pedras preciosas na base.
Portanto, aquela que está no Palácio da Ajuda.
Palácio da Ajuda. E no século XIX aparece, em algumas cerimónias, era às vezes posta em almofadas junto dos reis, em certas cerimónias, para indicar, enfim, associar o rei à coroa, mas nunca esteve na cabeça de um rei de Portugal. Já agora, também só para referir que em França e em Inglaterra as coroas também não duraram.
Sim, tu disseste que ela desapareceu à época de Carlos Magno, no século XVIII.
Não desapareceu, foi destruída no século, pela Revolução Francesa, depois de 1789. Isto é, eles destruíram, aliás, tal como destruíram os túmulos reais, isto é, desenterraram os reis, tiraram com os restos mortais dos reis para uma vala comum, destruíram estátuas, etc. Destruíram também, solenemente, destruíram a coroa. E isto é significativo. A coroa significava mesmo a monarquia em França. E, portanto, destruir esta coroa, que era que hoje parece um crime contra o património, quer dizer, uma coroa que já vinha desde, supostamente vinha do século IX, pelo menos, quer dizer, ser destruída, quer dizer, parece um crime contra o património, mas eles eram a maneira de acabar com a monarquia. A mesma coisa aconteceu em Inglaterra em 1649, depois da Guerra Civil Inglesa. Carlos I é condenado à morte e decapitado, portanto a Inglaterra torna-se uma república sob Cromwell, e uma das coisas que estes puritanos que estão com Cromwell fazem também, para apagar a monarquia inglesa, é destruir a coroa de São Eduardo. Então, porquê é que a coroa de São Eduardo existe ainda hoje? Bem, existe porque em 1661, quando a monarquia é restaurada, vem o rei Carlos II, é feita uma réplica, dessa coroa. Portanto, é essa réplica, isto é uma imitação, eles tinham, havia informações sobre como é que a coroa é, e portanto fazem uma réplica. É essa réplica que tem sido usada na maior parte das coroações, não em todas. Por exemplo, a Rainha Vitória achou aquilo extremamente pesado e não quis ser, mas a Rainha Isabel II parece que foi com a coroa de São Eduardo mais valente, quer dizer, segurou a coroa.
Muito bem, Rui, fascinante estas histórias das coroas. Bom, nós, pelo menos em Portugal, não as destruímos, foi basicamente também nunca as tivemos.
Digamos assim.
Muito bem, e assim termina esta primeira parte de O Resto da História. Voltamos já a seguir. Até lá.
No mesmo dia, na Caixa, ouvimos:
gostaria de fazer uma poupança e
comprar uma casa,
porque vou expandir a minha empresa
e levantar a pensão.
Para abrir uma conta, por isso, quero fechar um negócio
e pedir um cartão.
E às vezes, não é no mesmo dia, é na mesma hora. Porque pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. A Caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa. Para todos e para cada um.
Olá, sejam bem-vindos então de volta à segunda parte deste episódio 63 de E o Resto é História. Começamos esta parte com Diogo Oliveira, uma pergunta do Diogo Oliveira que de certa forma repega no tema do futebol do qual falámos há uma semana, mas de uma forma bastante diferente. O Diogo vive no Porto e é adepto do Futebol Clube do Porto e diz que costuma discutir futebol com os amigos, nomeadamente, claro, a rivalidade entre o Porto e o Benfica. E ele escreve isto: segundo nos contam os nossos avós, o Futebol Clube do Porto necessitou de exacerbar as questões relacionadas com o centralismo de Lisboa, o salazarismo, a imprensa dominada pelo Benfica, para conseguir crescer e emergir na era Pinto da Costa no panorama do futebol português. E ele enquadra desta forma, desde José Maria Pedroto, passando por António Oliveira, André Villas-Boas e mais recentemente com Sérgio Conceição, todos estes treinadores utilizaram este tipo de discurso como forma de motivar os seus jogadores e adeptos a enaltecer as difíceis vitórias do Futebol Clube de Porto. E não há dúvida que isto é verdade. E a pergunta que o Diogo nos deixa é esta: será esta uma realidade meramente do futebol português nos últimos 40 anos? Pode-se transpor este fenómeno para outros setores da sociedade ou para outros períodos da história na luta pelas pessoas do Norte contra o centralismo de Lisboa? No fundo, este fenómeno é mais uma consequência de rivalidades e sentimentos antigos das pessoas do Norte pela capital, ou será algo específico do futebol português? No fundo, Rui, eu diria que a pergunta é se já tivemos muitos Benfica-Porto ao longo da história de Portugal, não é? E tivemos muitos Benficas-Porto ou isso é recente?
Tivemos alguns e é relativamente recente na história de um país que é longa.
Certo.
Eu diria que essa rivalidade, salvo melhor opinião, como dizem os advogados, diria que essa rivalidade entre Lisboa e o Porto, tal como nós hoje a colocamos e como os treinadores e animadores do Futebol Clube do Porto a colocaram nas últimas décadas, essa rivalidade é sobretudo uma criação do século XIX.
Também ela.
Porquê? Porque até ao princípio do século XIX, Lisboa era não apenas a capital do Reino de Portugal, na Europa, mas também a capital de um grande império ultramarino, com o Brasil, a Índia, etc. Lisboa era a sede da corte, era onde o rei estava uma grande parte do tempo, embora não estivesse só em Lisboa, mas estava muito em Lisboa. Era a sede daquilo que nós hoje podíamos chamar o governo, dos grandes tribunais. Tinha um grande patriarcado, tinha uma sé patriarcal que era das maiores da Europa em termos do número, com o cardeal, etc. E era também a cidade mais favorecida pelo governo, que em Lisboa foi concentrando o comércio ultramarino e, portanto, a riqueza. Quer dizer, estava muito concentrada em Lisboa. Isto era feito, claro, com objetivos utilitários. Se as coisas passassem por Lisboa, era mais fácil os fiscais da autoridade tributária da altura aplicarem as devidas taxas àquilo que passava. E já aqui dissemos uma vez que Lisboa era uma das maiores cidades da Europa e a maior cidade da Península Ibérica. Portanto, isto é o que temos ao chegar ao princípio do século XIX. Portanto, não há, digamos, quase hipótese de rivalidades com Lisboa. Quer dizer, Lisboa é uma coisa muito grande e depois tudo mais no reino é relativamente pequeno. As cidades são relativamente pequenas. Certo. O Porto era a maior das cidades mais pequenas, mas o resto é geralmente província. Ora, isto muda no princípio do século XIX e digamos, na primeira metade do século XIX. E muda porquê? Muda precisamente porque Lisboa perde aquela que é a origem desta sua grandeza, que é o exclusivo do comércio do Brasil. E o comércio do Brasil era o mais importante comércio ultramarino no princípio do século XIX. Isto é, a Índia já não contava tanto, nem África. E essa perda, a perda do comércio ultramarino, atinge sobretudo Lisboa. E vemos por isso, ao longo da primeira metade do século XIX, Lisboa estagnar, por exemplo, em termos da população. A população de Lisboa quase não cresce entre 1800 e 1850 e 1860. Quer dizer, está mais ou menos ali à volta dos 200 mil habitantes. E o contrário se passa com o Porto. Porquê? Há três razões para isso. Ao desaparecer este comércio do Brasil, torna-se muito importante fontes de riqueza que existiam em Portugal. E a mais importante de todas, na primeira metade do século XIX, é o vinho do Porto e o comércio do vinho do Porto. E esse comércio do vinho do Porto passa por Gaia e pelo Porto. Portanto, de repente o Porto está assente naquela que é a maior fonte de riqueza do país, tal como Lisboa tinha estado antes do século XIX. Depois, Lisboa, o Porto, é também a capital, portanto, a principal cidade de uma região, que é o Noroeste, Minho e aquela zona também, sobretudo o Minho, de onde sai a maior parte da imigração portuguesa para o Brasil no século XIX. E essa imigração portuguesa para o Brasil é uma grande fonte de remessas. Isto é, os imigrantes mandam muito dinheiro, são geralmente homens solteiros que ficam no Brasil, a ideia deles é fazer poupanças e depois enviar essas poupanças para casa. E, portanto, esse dinheiro brasileiro concentra-se sobretudo no norte de Portugal e no Porto. Isto é, o norte de Portugal, como se vê pelos romances do Camilo, é a terra dos brasileiros, isto é, dos imigrantes portugueses que estão no Brasil.
E por com exemplo. Isso nascem os próprios bancos.
Sim, há imensos bancos, em meados do século XIX, há imensos bancos, provavelmente o Minho e o Porto têm mais bancos do que o resto de Portugal todo junto. Quer dizer, bancos próprios. Há um banco de Guimarães, um banco de Braga, essas cidadezinhas têm todos os bancos. Porquê? Porque são instituições de crédito que recebem, sobretudo as remessas do Brasil. E depois, além disso, o Porto é também está situado numa zona industrial, sobretudo de têxtil, mas relativamente próspera, é muito protegido pelas pautas alfandegárias. Portanto, o Porto tem condições na primeira metade do século XIX para, digamos, recuperar a distância que tinha em relação a Lisboa.
Isso tem reflexos na própria população.
A demografia talvez dá um melhor sinal dessa recuperação. Em 1800, o Porto tem o equivalente a 27% da população de Lisboa. Portanto, é um quarto de Lisboa, o Porto, a cidade do Porto, em termos de populacionais. 60 e tal anos depois, portanto, em meados do século XIX, em 1864, o Porto já é metade de Lisboa, 45% de Lisboa. Portanto, digamos que recuperou imenso, quer dizer, perante Lisboa. Tem uma população bastante mais jovem, isto é, também sabemos, quer dizer, por exemplo, nos anos 1860, só 4% dos portuenses têm mais de 65 anos, e em Lisboa quase 10% dos lisboetas têm mais de 65 anos.
Portanto, é uma população muito mais envelhecida.
Lisboa é uma cidade relativamente mais envelhecida e o Porto mais jovem, porque atrai precisamente indivíduos jovens das zonas rurais que vão para o Porto. E isso tem reflexos na história do país, isto é, do papel do Porto na história do país. É então que se cria a tradição, sim, do Porto como a oposição, como a alternativa a Lisboa. O Porto é o palco de iniciativas políticas muito importantes. A Revolução Liberal de 1820, que estamos agora, cujo duplo centenário estamos a falar agora, onde é que começou? Começou no Porto. A Revolta Liberal em 1828 contra o rei Miguel, onde é que começou? Começou no Porto. A restauração da Carta Constitucional em 1842, depois de ter sido abolida pela Revolução de Setembro de 1836, onde é que aconteceu essa restauração da Carta Constitucional? Aconteceu no Porto em 1842. A regeneração de 1851, que é, digamos, uma espécie do ponto final das agitação política, sobretudo a agitação política violenta da primeira metade do século XIX, essa regeneração, portanto, o levantamento de tropas comandado pelo general Saldanha, que iniciou um novo período na história de Portugal, onde é que começou? Em 1851, começou no Porto. A Janeirinha, aquele movimento que fez derrubar o governo em 1868, que deu origem a ainda ficou durante muitos anos como assinalado por um jornal, o 1º de Janeiro, que vem desta revolta da Janeirinha de 1868. Onde é que começou a Janeirinha? No Porto. Onde é que foi a primeira revolta armada republicana em Portugal em 1891? Foi no Porto. Mais, quando há guerras civis, isto é, quando há levantamentos de tropas, movimentos militares contra o governo de Lisboa, onde é que é a sede desses rebeliões, desses movimentos? É no Porto. É assim, em 1832-34, os liberais desembarcam no Porto, ficam no Porto, aliás, ficam cercados no Porto durante muito tempo antes de virem depois conquistar Lisboa em 1833, e é assim também na Guerra Civil de 1846-47, a chamada Guerra da Patuleia contra o governo de Dona Maria II, onde é que está a junta que se opõe à rainha, está no Porto, é a junta do Porto.
Okay. Portanto, não há dúvida que já houve muitos Benfica Porto no século XIX.
Cria-se então a tradição do Porto como o oposto de Lisboa, portanto o Porto é a cidade liberal no século XIX, é a cidade do trabalho, já é a cidade do trabalho, já se diz que é a cidade do trabalho, enquanto Lisboa é a cidade burocrática, a cidade parasita. Há também um dado curioso, que é quando examinamos as origens dos políticos portugueses, por exemplo, dos deputados, dos membros do governo, notamos que aqueles que não há tanta gente como seria de esperar vinda do Porto. Isto é, por exemplo, há muito mais políticos e até chefes de governo vindos dos Açores do que vindos do Porto. E isto tem uma... Tem talvez esta razão. É que o Porto tem uma vida política própria suficientemente interessante para um político, isto é, um aspirante a político, ficar no Porto a fazer política em vez de vir para Lisboa. Isto é, alguém que em Porto Alegre quisesse ter uma grande carreira política acabava por vir para Lisboa. Como, aliás, na tua experiência. No Porto era capaz de ficar no Porto. Quer dizer, o Porto tem bancos, o Porto tem imprensa, o Porto tem uma Câmara Municipal importante. Quer dizer, e, portanto, o Porto é importante e as pessoas podem ficar no Porto e tornarem-se até figuras nacionais,
a partir do Porto.
Conhecidas nacionalmente a partir do Porto. Ora bem, isto não durou sempre. Isto durou sobretudo até ao último quartel do século XIX, quando há uma crise, a famosa crise da filoxera, isto é uma praga que atinge os vinhedos do Douro e, portanto, que atinge a base da riqueza do Porto, que era o vinho dito do Porto. E depois também quando há crises com os câmbios brasileiros que dificultam a transferência de dinheiro dos imigrantes portugueses do Brasil para o Portugal. Isso acontece em 1868, com a Guerra do Paraguai, não vou agora entrar em detalhes, mas depois acontece a partir de 1889, com a proclamação da República do Brasil e com a política financeira da República Brasileira, que cria, enfim, faz descer os câmbios, desvaloriza muito a moeda brasileira e, portanto, os imigrantes, perante a desvalorização da moeda brasileira, retêm as poupanças porque iriam perder dinheiro ao transferi-la para
Portanto,
Portugal.
O Porto sofre muito.
O Porto sofre, quer dizer, bancos no Porto vão à falência, portanto, há uma sensação de crise no Porto e, ao contrário, no fim do século XIX, Lisboa volta a crescer. E volta a crescer por várias razões também, porque beneficia das leis protecionistas dos cereais alentejanos, que a agricultura cerealífera do Alentejo passa a ser protegida e conhece alguma prosperidade. Beneficia-se muito da expansão da vinha no Sul, isto aí, da produção de vinho no Sul. É na segunda metade do século XIX que se expandem as grandes vinhedos no Sul, à volta de Lisboa, na zona da Extremadura, na região de Setúbal, com grandes produções de vinho, que são exportados para a França, por exemplo, em grandes quantidades, não como vinho de marca, mas como vinho para fazer vinhos franceses, uma vez que os franceses também foram atingidos pela filoxera nos anos 80 e que passam a comprar vinho em Portugal para fazer os vinhos deles. Isto é, e recorre ao vinho sobretudo do sul de Portugal, porque é um vinho relativamente barato e que não tem reputação nenhuma, ao contrário do vinho do Porto. E depois também Lisboa beneficia do novo comércio colonial com a África, que não tem obviamente a dimensão do Brasil, mas é um comércio importante, por exemplo, com a Ilha de São Tomé e o cacau, etc. Portanto, a partir de 1900, o Porto desacelera o seu crescimento e Lisboa expande-se. E isso também tem consequências políticas, mais uma vez. Ou notamos na política, na história política do país. O Porto parece perder importância. Por exemplo, há a história famosa, em 1910, durante a preparação da Revolução Republicana, o João Chagas, que tinha estado envolvido na revolta republicana de 1891 no Porto, mas que agora está em Lisboa, também é curioso, ele era um homem do Porto, mas agora já está em Lisboa e está a conspirar em Lisboa, e às vezes dizem e o Porto? O que é que se faz no Porto? Não fazemos nada no Porto? E ele diz, eu quero lá saber do Porto. Quer dizer, isto é, ele acha que basta conquistar o poder em Lisboa e depois pelo telégrafo proclama-se a República para o resto do
país. Mas tu depois ainda tiveste a monarquia país. Do Norte, que nós
não era
assim.
Totalmente assim. Certo. Não era totalmente assim. O Porto ainda deu sinal de vida, por exemplo, em 1919, quando se tornou a capital da monarquia, restaurada. Mas sim, mas uma parte das revoltas e da agitação política em Portugal começa-se a concentrar em Lisboa.
Mas a capacidade industrial do Porto nunca se chegou a perder.
Nunca se chegou a perder e na segunda metade do século XX o Porto recompõe-se bastante, precisamente com base na indústria que tinha e sobretudo numa indústria que começa a partir de 1960 a beneficiar da integração europeia de Portugal na Associação Europeia de Comércio Livre através da exportação de têxteis, calçado e outros produtos assim. Há uma deslocalização dessas produções certo. Do norte da Europa para o sul da Europa
e mais
beneficia o Porto e, claro, uma nova vaga de imigração, desta vez já não para a América, mas para a França e para a Alemanha, e que tem outra vez no Norte uma das principais origens dessa imigração, e as remessas, portanto, também vão para o Norte. E depois o Porto beneficia sobretudo também da Revolução de 1974-75 e sobretudo do chamado PREC, isto é, daquela Revolução Socialista, com a nacionalização das indústrias Sul, que tornam-se depois indústrias nacionalizadas e falidas, e a partir de 1977-78, quando se começa a desvalorizar a moeda, as indústrias exportadoras do Norte, essa indústria de têxtil, calçados, etc., torna-se uma das grandes fontes de divisas do país, com as remessas de imigrantes que também estão relacionadas com o Norte e com o turismo, esse mais relacionado com o Algarve.
E com o facto de ter sido poupado então essas nacionalizações.
Sim, porque estas indústrias...
O Norte não apreciava particularmente o PCP, mas o PCP acabou por ser amigo do Norte.
Ou pelo menos não tocou, isto é, esta pequena e média indústria, porque isto era uma pequena e média indústria, quer dizer, as grandes indústrias, que são as indústrias protegidas pelo Estado, as siderurgias, as metalurgias, essas coisas estão todas centradas a partir dos anos 50 à volta de Lisboa. E são essas indústrias que, em 1974-75, são construção naval, reparações navais, etc., em grande escala, como era a Lisnav, são atingidas pelas nacionalizações. Portanto, esta pequena e média indústria do Norte escapa, tal como escapa, aliás, a pequena e média propriedade do Norte ao processo da reforma agrária. Isto é, a reforma agrária também é um processo, sobretudo, do Alentejo.
Certo.
Não, isto é, os governos revolucionários de 74-75 não levam isso ao Norte. E, portanto, o Norte, nessa altura, afirma-se outra vez como diferente. Primeiro, a parte do país que vota à direita e que, portanto, é até a base, por exemplo, da mobilização da Aliança Democrática em 1979-1980, e mais uma vez se afirma como a capital do trabalho, a capital da livre iniciativa, enquanto Lisboa seria a capital do Estado, a capital da burocracia, a capital das indústrias falidas e nacionalizadas, etc. E, aliás, nos anos 80, quando o país começa a escapar do regime das nacionalizações de 74-75, é do Porto ainda que vêm os primeiros grandes bancos privados portugueses, o BCP, o BPI, as primeiras grandes empresas constituídas depois de 1974, como é... Constituídas, quer dizer, eu ia dizer o caso da Sonae. A Sonae existe desde os anos 50, mas é a partir, de facto, nos anos 80 que se constitui tal como é conhecida, com Belmiro de Azevedo. E é então
também
que surge o Futebol Clube do Porto, isto é, de alguma maneira a simbolizar este poder nortenho dos anos 70 e 80. Isto é, não é por acaso que o Futebol Clube do Porto, que era um clube respeitável, mas muito tempo não se comparava.
Não brigava nem com o Sporting, nem com o Porto.
Nem o Sporting, nem o Benfica, de repente torna-se uma força dominante no futebol e é nesta época em que o Porto se destaca. Já não temos tempo para continuar a história, mas depois há adesão à CEE a partir de 1986 e, sobretudo, a integração monetária, isto é, o euro não beneficiou assim tanto a região do Norte e, sobretudo, o Porto. Mas o Futebol Clube do Porto sobreviveu a esse novo declínio do Porto em relação ao resto do, do país.
Muito bem. E assim termina este episódio 63 de E o Resto é História, com um Benfica-Porto, que começou desde o século XIX até aos nossos dias. E cá esperamos para a semana que vem. Até lá.
E o Resto é História tem o apoio de Caixa Geral de Depósitos.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.